Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
O rastilho acende-se com a revolução de jasmim na Tunísia e mais depressa do que se esperava. Alastra a outros países do norte da África e Médio Oriente. Os jovens saem às ruas em protesto para exigir o afastamento daqueles que há décadas governam os países e nos quais já não reconhecem os libertadores do jugo colonial, mas sim líderes corruptos. Egito, Bahrein, Iémen, Marrocos, Jordânia e agora a Líbia são o centro das atenções num processo que ainda agora começa e é imprevisível. Para ajudar a entender o que se passa, o Europa Entrevista convida João Calhas Costa, coordenador de projeto do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais e especialista em assuntos do Médio Oriente e Maghreb. João Calhas Costa, obrigada por ter aceito o convite para participar neste Europa Entrevista. Eu começaria por falarmos um bocadinho de por onde tudo isto começou, a chamada Revolução de Jasmim na Tunísia, um acontecimento que, de certa forma, apanhou a todos de surpresa. Nunca ninguém terá imaginado que o protesto desesperado de um jovem que se imola pelo fogo, porque numa cidade do interior do país, porque foi impedido de trabalhar, pudesse levar à queda de um homem, no caso o presidente Ben Ali, que estava no poder há 23 anos. De facto, isto é mesmo algo que surpreendeu, era inesperado, ou o mundo, nós em geral, estávamos um bocadinho distraídos?
Eu julgo que foi que, obviamente, que houve há aqui um momento de rasgo, de diferença que saiu da normalidade. Portanto, no fundo, há um ciclo. E esse ciclo foi interrompido. E houve uma descorrupção do ciclo, que foi, de facto, essa faísca, que foi portanto, a emulação do jovem. Que aliás um jovem com formação, que já nos dizia muita coisa, não é? Um jovem com formação que procurava aqui fazer um expediente, que era vender frutas e legumes.
Para sobreviver, ao fim e ao cabo. Sobreviver,
exatamente. E que é abordado por uma mulher polícia e que, de facto, o confronta com o facto de ele ter ou não licença para fazer essa venda. E daí, quer dizer, evoluirmos para a situação que conhecemos. É talvez de todos os movimentos, de todas as revoluções, ou se quisermos mais um termo, todas as revoltas que estamos a ter no mundo árabe, aquela que podemos dizer que é uma revolta mais orgânica. Ou seja, o movimento social que os jovens disputaram manteve-se durante bastante tempo imune, alérgico a influências externas, a líderes repentinos, à semelhança do que nós temos com o Yeltsin, que subiu para cima do tanque, não é? Não vimos disso na Tunísia.
Houve uma tentativa, se não me engano, um dos líderes no exílio na Tunísia, que tentou, que regressou, chegou mesmo a regressar à Tunísia, calculo que pensando que fosse de galvanizar aquele movimento de protesto, mas isso não aconteceu de facto, não é?
Sim, o líder do partido Islâmico, Ghannouchi, que tem o mesmo nome que o primeiro-ministro, mas não confundir os dois, de facto regressou, mas o movimento islamita na Tunísia é bastante, bastante limitado, ou seja, foi fustigado durante vários anos, sobretudo durante os anos 90, por Ben Ali, que levou uma política de erradicação do islamismo muito, muito forte, e, portanto, essa situação acabou por ser ultrapassada. Mas é importante ver que isto trata-se aqui de um problema, no caso da Tunísia, sobretudo muito focado na microeconomia, como se vai verificar nos outros países. Ou seja, todos estes países, a Tunísia, o Egito, a Jordânia, o Bahrein, são países que têm tido um desenvolvimento económico nos últimos anos, nas últimas décadas, bastante assinalável. A taxa de crescimento na Tunísia era da ordem dos 5%. O Egito crescia a 7%, a segunda economia africana. Tínhamos um problema clássico de redistribuição de riqueza. Portanto, de facto, verificamos que a riqueza se concentrava nessas elites, e havia uma disparidade cada vez maior. Acrescido a isto um fator que eu considero, de facto, de extrema importância, que é um gap geracional muito grande entre os líderes e esta população jovem. Esta população jovem que não é só, como nós vemos aqui no, numa Europa envelhecida, que vemos os jovens como uma pequena facção, uma pequena franja das nossas sociedades. Estamos a ver países como o Egito, com 80 milhões de pessoas, onde a idade média da população são 26 anos. Na Tunísia eram cerca de 27. Na Líbia são cerca de 24. 24 anos. Portanto, temos aqui um distanciamento entre um conjunto de líderes governantes e da massa de apoio que é totalmente disparo. Portanto, não existe um conjunto de... Não existe um conjunto de valores comuns que os agreguem. Não existe uma história passada, não existe o reconhecimento da luta contra o colonialismo. Todas essas... Estes líderes já não dizem nada para essa...
Esses jovens não olham para esses líderes com aquela postura reverenciosa de foram eles que nos libertaram do jugo colonial, eles foram os responsáveis pelo fortalecimento do nosso país enquanto nação, são vistos como ou são líderes que não se nos servem, visto que o país está cada vez mais rico, mas nós estamos cada vez mais pobres, de certa forma.
Precisamente. Repare que todos esses países, o que nós vemos é uma falta... A organização social da sociedade está-se a transformar e estes jovens já não se reconhecem nessa organização social. Depois, a partir daqui, consoante para país, nós temos realidades diferentes, temos movimentos diferentes. Como eu dizia inicialmente, enquanto na Tunísia nós tínhamos, sobretudo, uma revolta orgânica, popular, e que acabou por se materializar dessa forma, dada a fuga do presidente Ben Ali, e depois o que nós vimos foi... As pessoas mais ou menos do aparelho e que estavam estabelecidas a tomarem conta dos assuntos de Estado e o que vamos certamente ver numas eleições a curto prazo é precisamente esse fator a tomar posse. Portanto, uma figura revestida de nova capa e por aí fora a tomar conta das questões do governo. Mas, por exemplo, no Egito, a situação já depois tomou um formato diferente. Para além de ter iniciado com o movimento popular, etc., que foi instrumental na mudança
de regime.
Não necessariamente de regime.
Uhum.
Porque nós ainda não tivemos uma mudança de regime no Egito. O que nós tivemos foi o afastamento do presidente Mubarak e a ocupação do vazio de poder, que não chegou a acontecer, pelos militares. Portanto, aí tivemos, precisamente, não é um movimento tão... É espontâneo, mas não é orgânico até na conclusão final, porque o que existe é o retirar de opções ao presidente do Mubarak.
As Forças Armadas... Se nos lembrarmos, na véspera, Mubarak fez um célebre discurso que todos esperavam que fosse de resignação, que, pelo contrário, foi um discurso de afirmação. Não vou, eu vou morrer no Egito, não se deixa instrumentalizar, como quem diz, aqui daqui não saio, daqui ninguém me tira. E alguém, entre aspas, tê-lo-á feito mudar de ideias passado algumas horas, não é?
Precisamente. E quem fez esse mudar de ideias foram precisamente os militares que retiraram o tapete ao presidente Mubarak. A questão que se coloca com a alteração do regime ou não, vamos ainda constatá-lo. Porque nós, neste momento, temos um conjunto de militares que se afirmam disponíveis para trabalhar com a oposição, mas o que tendencialmente virá a acontecer com o passar do tempo é estes militares cada vez começarem a ficar mais distantes dessa oposição e isolarem-se no poder. Portanto, é importante... E é fundamental que aqui, realmente, a comunidade internacional possa ter um papel importante de pressão sobre este conjunto de militares, de forma a tentar assegurar que a transição democrática venha a acontecer. A transição democrática pode acontecer, de facto, houver eleições livres.
Como estão prometidas para setembro.
Como estão prometidas. Portanto, essa promessa seja de facto, cumprida e, dependendo do que o que resultar daí. Se, por exemplo, tivermos um líder, uma eleição no Egito... em que, por exemplo, um candidato como o El Baradei ou do género surja como vencedor, muito provavelmente teremos aí o desenvolvimento para uma Tunísia, um Egito democrático. Mas podemos também ter quase que uma situação de soma zero. Ou seja, é bastante provável, eu diria até bem mais provável do que a El Baradei vencer umas eleições presidenciais no Egito, é precisamente termos um militar... a surgir como novo líder, ou termos alguém do partido do antigo RCD também recuperado e a surgir como opção. Estou certo ainda que, por exemplo, Omar Suleiman, de certeza que ainda dará uma palavra a dizer no meio deste processo todo, e ele terá sido certamente fundamental no processo de queda, de afastamento do presidente Mubarak.
Ou seja, acredita que, apesar da gênese, digamos assim, popular destas revoltas, as elites não terão perdido o seu lugar na ordem destes dois países, pelo menos?
Não, não julgo que não. Aliás, o que verificámos no Egito, podemos encontrá-lo dentro de uma lógica de um golpe de Estado. Portanto, foram os militares que, expressamente, não aos olhos da população, mas expressamente, terão conduzido esse afastamento. Sabendo jogar muito bem com a força das ruas.
Ou seja, tinham o apoio popular, ao fim e ao cabo, não é? Portanto, tinham esse respaldo e...
Exatamente.
Agora resta saber se o povo permitirá que aquilo que antecipou, que anteviu, a hipótese de termos um Egito com uma liderança de uma junta militar, por exemplo, vai acontecer ou não, não é? A capacidade do povo, desta mobilização popular, de evitar que tal aconteça e de garantir que haja uma transição democrática no país.
Sim, é fundamental que, de facto, que isso aconteça. Mas, precisamente como disse, julgo que nesta altura os militares estão em controle da situação, importa que as eleições se sucedam e que surjam candidatos variados e com alternativa. A Irmandade Muçulmana tem um papel importante.
Uhum.
Tem um papel importante.
Apesar de continuar na clandestinidade, de certa forma, mas está muito presente na realidade do país.
Precisamente. É um grupo de extrema importância em toda a região, no Egito também. E aquilo que nós vimos é que as facções são múltiplas na Irmandade Islâmica. Vemos que a sua capacidade de organização de mobilização para um ato eleitoral será certamente maior do que, por exemplo, os jovens dinamizadores do movimento pró-democracia, se os quisermos dominar neste formato, não é?
Já são a partir de já estão organizados, não é? Já têm uma lógica organizacional montada e uma máquina, entre aspas, propaganda a ser exercida.
Uma organização de doutrina, de mobilização de pessoas, enquanto os jovens pró-democracia, que poderiam ser aqueles que mais podem desequilibrar a favor de outros candidatos que surjam, nós o que sabemos deles é que eles são profundamente divididos. Ou seja, o ponto de união era precisamente o do presidente Mubarak. A partir daí, cada cabeça a sua sentença, não é? Portanto, a partir daí, a sua divisão é praticamente total. E, aliás, veremos também que durante os próximos tempos veremos, por certo, também muitos deles em processos de imigração, sobretudo para outros países do Golfo, onde tem boas oportunidades de trabalho, visto que a imigração para a Europa neste momento torna-se cada vez mais apertada e mais estreita, mas sobretudo para os países do Golfo, certeza que vai ser ali também um escape grande. Portanto, o papel destes jovens, que será certamente muito importante para fazer decidir as próximas eleições, portanto, será um trunfo político que qualquer dos candidatos que irá querer jogar. Por outro lado, a dimensão desse grupo é capaz de valer bem menos do que uma capacidade organizada como
a de... Exatamente. Mas, de facto, é significativo, tendo em conta a dimensão dessa massa de juventude, quem conseguir conquistar e com quem seguir congregá-los com o mesmo objetivo terá, de facto, o poder nas mãos, não é? Como já falámos desde o início, são percentagens da ordem de 60% de população com menos de 26 anos. Portanto, quem conseguir conquistar o voto dessa massa de jovens terá o poder e o futuro garantido como líder de um país, não é?
Sim, isso vai ser certamente uma questão decisiva, eles vão se dividir, mas mesmo assim tem um conjunto de elementos de renovação, de esperança para a dinâmica política do país e do desenvolvimento do Egito, que é muito importante. Repare-se que o Egito é um grande país. O Egito tem uma grande economia, tem uma economia muito dinâmica, apesar de tudo. Tem com os Estados Unidos uma relação tem umas zonas francas, chamamos free zones, de comércio livre com os Estados Unidos, de extrema importância. Portanto, tem acesso ao mercado americano sem barreiras alfandegárias para produtos como sejam, por exemplo, os têxteis, o calçado, etc. De extrema importância. Tem uma posição muito importante no que toca portanto, ao comércio do petróleo internacional, não é? Com o controle do Suez. Tem um papel fundamental a dizer no que diz respeito com Israel e com não só com a relação entre o mundo árabe e Israel, bem como no conflito israelo-palestiniano.
Que assumiu muitas vezes a posição de mediador.
Precisamente.
O próprio Hosni Mubarak.
Exatamente. Hosni Mubarak e também o antigo vice-presidente Omar Suleiman com um papel, um pivô central e na linha da frente do combate ao terrorismo, tendo forçado a Al-Qaeda a deslocar-se muitas das suas bases do Egito para o Afeganistão, não é? E fazendo aí, promovendo aí a união da Al-Qaeda com o
outros
grupo de
movimentos.
outros movimentos, Al-Zarqawi, etc. Portanto, é um país-chave, é um país-chave para toda a região e, portanto, importa que este processo para toda a gente seja feito com objetividade, com serenidade, controlando estas duas componentes. Por um lado, a componente e necessidade de implementar um sistema mais democrático e capaz de uma redistribuição da riqueza com outro nível de condições, e por outro lado, manter os compromissos internacionais que o Egito tem e dessa forma manter a zona com alguma estabilidade, não é?
A internet, o Facebook, o Twitter foram instrumentos essenciais nestas duas revoltas que terão sido bem-sucedidas nos seus objetivos primeiros, que eram derrubar os regimes ditatoriais. Estão a ser também ferramentas utilizadas em Marrocos, noutros pontos do globo, na própria Líbia. Há aqui, de facto, estas redes sociais, a internet está a criar e a gerar uma nova dinâmica na relação, na relação e na congregação dos protestos e da contestação a estes regimes, não tão familiarizados com estas novas tecnologias, certamente, direi eu.
Pois exatamente, o social media o que está a permitir é contornar, no fundo, aquilo que era uma imposição durante largos anos em vários destes países, ou seja, não era permitida a livre associação. E obviamente o que estes meios vêm nos permitir é que nós já não precisamos estar na mesma sala para estarmos associados, podemos estar de telemóvel, de computador, em qualquer internet de café e podemos estar em reunião permanente. E podemos fazer troca de informação e organização de eventos ou seja, do que for, com a maior das facilidades. E, portanto, o facto de esta geração ser jovem, de dominar todos os instrumentos com imensa facilidade e melhor do que ninguém, é resultado do que era uma abertura tecnológica de todos estes países. Portanto, nós não temos a ideia de que, com a melhoria das condições de vida em vários deles, e houve uma invasão enorme do que diz respeito à tecnologia, aos telemóveis, tudo isso são bens de primeiríssima necessidade em todos estes países, e, portanto, isso tem propagado estas revoltas com imensa rapidez, não é?
Acredita que, tal como tem acontecido, essencialmente estas revoltas mantenham o seu caráter laico? Ou seja, apesar da presença importante no Egito da Irmandade Muçulmana, estas revoltas não personificam o pior receio do Ocidente? Ou seja, não são revoltas, lideradas por fundamentalistas islâmicos. São revoltas lideradas pelo povo. Aliás, no Egito havia muita preocupação a dada altura. Todos diziam, eu sou cristão, ele é muçulmano, aqui não temos religião, estamos todos contra Hosni Mubarak. Esse espírito de união, para além da religião, conseguir-se-á manter ou será quase inevitável que, como já falámos, os mais bem organizados consigam furar e prevalecer nestes momentos?
Bem, sobretudo o que nós temos, e não sabemos qual vai ser o resultado final, o que nós temos é aqui um partir de baralho, de jogo. Tínhamos uma situação que era uma situação cristalizada e, portanto, que de alguma medida era confortável para a Europa, era confortável para os Estados Unidos, era confortável para os mercados, não é? No seu abastecimento de bens económicos, as suas transações. Portanto, que passaram de uma política em que a hostilização destes regimes para uma política, não, são nossos parceiros, são nossos vizinhos.
O caso da Líbia é o mais evidente.
Precisamente. Portanto, temos aqui uma necessidade de nos associarmos e de trabalharmos com os regimes e com os líderes que estão, independentemente de concordarmos ou não com as suas opções políticas mais profundas, tentando implementar reformas políticas e direitos humanos em diversos deles. Mas, portanto, o que nós passamos, o que temos a dizer, é uma situação previsível, cristalizada, e a partir do momento que nós partimos este baralho, que abrimos esta caixa, e mesmo que esta caixa não tenha sido aberta pelos fundamentalistas islâmicos, obviamente que neste momento toda a gente se apresenta a jogo. E, portanto, quem tiver condições de mobilizar mais pessoas, de saber a experiência internacional neste campo, conseguir aliar-se a, seja, por exemplo, a líderes tribais-chave, seja aliar-se aos generais mais influentes, seja aliar-se aos movimentos políticos e sociais com maior representatividade, vão ter aqui um papel fundamental na decisão e no outcome de todos estes processos. Não acredito tão longe, por mais do que existe esta uma ideia formada de que os Estados Unidos ou a Europa conseguem determinar o resultado final destes desenvolvimentos. Obviamente que os Estados Unidos e a Europa têm muitos interesses ali envolvidos e que tudo fazem para tentar que o resultado final seja de acordo com aqueles que são os seus objetivos de política externa, etc. Mas não teremos dúvidas que, neste momento, quem tem controle sobre esta situação são os nacionais desses países. Não é? No Egito, é a junta militar e quem está, de facto,
à frente das coisas.
Exatamente.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com João Quelhas Costa, especialista em assuntos do Médio Oriente e Maghreb.
90.4 Europa.
Lisboa.
De regresso ao Europa Entrevista com João Quelhas Costa, especialista em assuntos do Médio Oriente e Maghreb. Nestas últimas décadas, estes líderes agora de repostos e alguns dos que ainda estão no poder e que são contestados violentamente, têm recebido o apoio, no caso, por exemplo, da França. A França foi muito criticada, a amizade e o apoio dado até a Ben Ali, praticamente quase até a sua partida súbita para a Arábia Saudita. Não haverá também o receio de que este povo que depôs os seus líderes também se revolte contra aqueles que os apoiaram, ou seja, contra os Estados Unidos, contra a Europa, que durante estes anos apoiaram os seus líderes, apesar de dizerem que defendiam os direitos humanos, apoiaram líderes que não cumpriam as regras dos direitos humanos e que foram depostos? Não poderá ser contraproducente mesmo para os grandes blocos que tentam, como disse, manter mais ou menos as peças do xadrez não muito mudadas para que não sejam prejudicados?
Com certeza que há de haver quem sinta e quem veja a evolução dos acontecimentos dentro dessa forma. Mas a verdade é que a política externa dos Estados tem sempre orientado um conjunto de valores, mas também com um elemento de ponderação e de real político muito, muito grande. Portanto, aquilo que a Europa tem feito e tem uma política que é conhecida para a vizinhança, tem uma política, a parceria euro-mediterrânica, bastante, bastante clara. E, portanto, o que a situação acabou por evoluir foi passarmos de um estado onde nos recusaríamos a dialogar com estes líderes, com estas elites e, por sua vez, penalizando a sua população, ou poderíamos ter um outro papel, que era assumir a realidade. Ou seja, assumir a realidade é que eles são vizinhos da Europa, a realidade é que eles eram os chefes de Estado, eles eram os líderes de governo, e, portanto, é bem da Europa, do Mediterrâneo, de todos, o importante era estabelecer laços com esses países, e quanto mais profundos eles forem, mais seguro será o sistema internacional, mais seguro seria o espaço europeu, e maior seriam as probabilidades de desenvolvimento económico, de melhoria das condições de vida, de respeito dos direitos humanos, portanto, ao invés de uma posição de total antagonismo ou de ausência de qualquer tipo de diálogo, que já tivemos situações, vamos ver. Enquanto considerámos, por exemplo, a Líbia como um Estado quase pária, um Estado pária no sistema internacional, a situação interna melhorou na Líbia? Não. Havia mais direitos humanos na Líbia? Não. Havia mais desenvolvimento económico na Líbia? Não. Havia imprensa mais livre? Não. Portanto, esse era um dado que nós já tínhamos adquirido no processo. E, portanto, o difícil era, de facto, fazer pontos que dessem respeito a concessões, como aconteceu no caso da Líbia. A Líbia fez um caminho importante no que diz a esse respeito, abdicando do programa nuclear, chegando a um acordo com as vítimas para Lockerbie, abrindo a sua economia, de alguma forma. Quer dizer, portanto, houve um conjunto de elementos de contacto, de algo muito importante. Esta parceria Euro-Mediterrânea é uma parceria que coloca à mesma mesa, por exemplo, a Europa, os países do Mediterrâneo, incluindo Israel e Palestina. Não existem outros fóruns onde isso aconteça, onde se aceitem sentar lado a lado. Portanto, apesar de ter uma componente destes programas de desenvolvimento regional e tem outra de ajuda bilateral, trabalho bilateral, mas a verdade é que tem aqui um conjunto de elementos bastante, bastante importante. Portanto, o processo far-se-á sempre com as pessoas que estão. Não com. Se virmos bem a realidade que tivemos na Europa de Leste, queda do Muro de Berlim, não é? O que nós vimos foi que foram muitas das pessoas dos antigos regimes de leste, que obviamente são as pessoas que têm a formação, que tinham o conhecimento da realidade local, que já noutro formato acabaram por ser elas mesmas. Acharmos que, um bocadinho como se tentou quase fazer no Iraque, não é?
Uhum.
Que se tentou ostracizar aqueles... todos os membros que eram do partido de Saddam Hussein e retirá-los da função pública para colocar outros funcionários públicos viriam do fresco. Essa circunstância não existe.
Também,
não é?
Se estamos a falar de um período em que a forma de fazer diplomacia era um bocadinho diferente, se calhar, do que atualmente é feita, por exemplo, pela administração Obama.
Sem
não é?
Dúvida.
A forma menos diplomática, há formas mais diplomáticas e menos diplomáticas de se fazer diplomacia. Portanto, isso é um bom exemplo, de facto. E é curioso porque, se formos pensar precisamente essa cooperação com os ditadores, levou a que houvesse um desenvolvimento que leva agora à queda dos ditadores. Portanto, quase podemos dizer que, de facto, no fim vence a democracia, entre aspas. Vamos ver se, de facto, efetivamente,
será esse
o caminho e será esse. Neste momento, este programa está a ser gravado na segunda-feira, dia 21, a Líbia está no topo. Depois da Tunísia, depois do Egito, a Líbia está agora, apesar do Iémen e do Bahrein também terem registrado situações de violência, de protestos violentos e de repressão muito violenta desses mesmos protestos populares, inspirados na Revolução do Jasmim e também na Revolução Egípcia. Neste momento a Líbia está no topo da atualidade, principalmente, e tal com toda a razão, a Líbia neste momento é um dos principais parceiros económicos, no caso português. Hoje de manhã, o Dr. Basílio Horta referia, o presidente do IEP, dizia que as exportações de Portugal para a Líbia se representam neste momento cerca de 40 milhões de euros. Portanto, no momento em que Portugal necessita urgentemente de crescer as suas exportações para equilibrar a sua economia, a Líbia, que é um dos seus principais parceiros, está nesta situação. Os efeitos colaterais destas revoltas diretamente para a Europa são inevitáveis, de facto. Não há como fugir a isto e como controlar isto.
Sim, no curto prazo serão. No curto prazo, com certeza que haverá, dependendo do tempo que durar este tipo de esta instabilidade da região, com certeza. Elas são, como vimos, são diferentes. Há uma questão que toca na Líbia, que toca no Egito, e que toca na Argélia, que é a questão do petróleo e do gás natural, e do fornecimento do gás natural à Europa. Essa é uma questão chave. Depois, com certeza que existe, no caso das empresas portuguesas que estavam dentro desta região, um conjunto de desenvolvimentos que são preocupantes. Talvez dentro de todos os países da região, o mais preocupante será o da Líbia, no que diz respeito ao setor, provavelmente, das obras públicas, porque nós na Líbia é o que estamos a entrar em guerra civil. Portanto, aquilo que vimos, a intervenção do filho de Gaddafi, o que ele fez foi um anúncio de guerra civil, tornando claro de que o seu pai e o regime não vão abdicar do poder e que vão recorrer às armas.
Sem luta, exatamente.
E que vão recorrer às armas para manter esse poder, ao contrário do que vimos no Egito, na Tunísia. Portanto, não, há a assunção de que nós vamos utilizar as armas para manter o poder e, portanto, aqueles que protestam terão que estar disponíveis
para ir a jogo
dentro deste sistema. E, portanto, teremos aqui uma escalada de guerra civil e, portanto, existia um plano de desenvolvimento da Líbia muito grande, de vários bilhões, sobretudo no setor das obras públicas, da energia, da habitação, das infraestruturas. Muito, muito importante e que provavelmente vai ficar adiado, e essa aqui é uma situação perigosa. No que diz respeito na Tunísia, essa situação não corre. Alguma instabilidade, movimentos sindicais a pretender aumentos salariais, mas uma situação contida, portanto, não julgo que daí venha grandes problemas para as empresas portuguesas. A mesma coisa na Argélia, neste momento, é uma situação diferente, que também tem a ver ali com um processo de sucessão e de eventuais sucessões, por exemplo, Bouteflika e do seu diálogo com alguns militares, etc., que pode ser influente, mas o plano de desenvolvimento do país é muito importante. O Egito, vimos que a primeira preocupação é precisamente limpar as ruas, arrumar a casa, para se poder voltar
normal.
A trabalhar, a faturar, a assegurar de que não haverá interrupções no fornecimento de petróleo, etc., a partir do Suez. Portanto, aí vemos isso. A questão aí central coloca-se na Líbia. Uma coisa é certa. Estes países da Orla do Mediterrâneo são, de facto, estratégicos para Portugal, para a economia portuguesa, para a internacionalização das empresas portuguesas. E vão sê-lo no futuro. Independentemente de quem for o líder de cada um destes países. E, portanto, é que me parece muito importante que a opção por estes países, pela intervenção das empresas para estes países, foi acertada, está a criar valor para as empresas portuguesas, está-lhes a dar outra capacidade e outra dimensão que o mercado português não conseguia
criar.
Agora, certamente que estes entretantos e estes períodos de instabilidade terão alguns custos no curto prazo. O petróleo está a aumentar, não é?
Exato, portanto, já disparou. Já. Outro custo que poderemos ter, temos uma ameaça do governo da Líbia a dizer que se a União Europeia apoiar os movimentos de protesto, eles, Líbia, deixarão de apoiar a União Europeia na luta contra a imigração ilegal. Já temos. A Itália já está a enfrentar vagas sucessivas de imigração ilegal vinda da Tunísia. Se a Líbia deixar de exercer uma das suas funções de controle, sendo um dos principais países de partida dessa imigração ilegal, se a Líbia deixar de colaborar, de facto, a Europa sofrerá esta outra consequência desta instabilidade social e política de Norte África, a imigração ilegal.
É uma chantagem recorrente, uhum. E, portanto, que surge em diversos processos de negociação entre a União Europeia, entre os Estados Europeus e os países do sul do Mediterrâneo. O Egito, a Líbia tem de facto um papel importante, mas Marrocos também tem, a Tunísia também já iniciou um movimento de migração muito forte, apesar de serem movimentos com características diferentes. Por exemplo, aquilo que acontece a partir da Líbia não é tanto de cidadãos líbios, mas é sobretudo da África subsaariana, que faz o caminho pelo continente até chegar à Líbia e depois tenta atravessar. Quando, por exemplo, no caso da Tunísia, o que estamos a ver são precisamente
os
jovens tunisinos a tentar a fuga para a Europa. Ou seja, significa isto que, no imediato, há um reconhecimento por parte destes, há uma constatação por parte destes jovens que, se a queda do regime era um objetivo de curto prazo, eles têm consciência plena de que essa alteração do regime ou de líder não lhes garante por si só
que as coisas melhor, vão melhorar.
Melhor qualidade de vida ou um futuro mais risonho, não é?
Israel não tem escondido a sua inquietação desde o início dos movimentos de protesto especificamente contra o Egito, contra o Hosni Mubarak. Está mais sozinho Israel neste momento perante estes movimentos de protesto, esta ilha no mundo árabe está mais sozinha? Corre o risco de, por exemplo, o Irão, o próprio regime iraniano estando a ser contestado internamente, de apostar ainda mais nas antenas junto de Israel, nomeadamente o Hamas e o Hezbollah, para enfraquecer a posição de Israel do mundo árabe? Ou atacar, assumidamente atacar a Israel?
Sobretudo, os principais dois riscos para Israel existem dois. Isto, um de ataque à distância, que é o que se coloca com o Irão e com o recurso, o acesso a arma nuclear, etc. Essa é uma questão. E depois outra ameaça vem precisamente do Egito. Ou seja, o Egito é o único Estado árabe, com quem, aliás, Israel teve em guerra por duas ou três vezes, que pode colocar de forma vital a existência do Estado de Israel. Até porque, como contraponto, se ao contrário, por exemplo, no Líbano, Israel tem uma força militar capaz de incutir danos, mas de fazer ocupação, obviamente que a projeção militar de Israel não é suficiente para fazer uma ocupação do Egito.
No Egito, claro.
Não é? E, portanto, daí que a melhor solução para Israel seja precisamente o ter um processo de paz.
Como
estar em paz com,
desde 79.
Precisamente, estar em paz com o Egito. Obviamente que um processo de concessões constante, a questão com o fornecimento ou não o controle que se faz de fronteira com o componente de Gaza, por sua vez. Mas, quer dizer, este era o ponto, é um ponto fundamental. Neste momento nada nos indica, e aliás, pelo contrário, o relacionamento entre o Egito e a elite egípcia e o Irão sempre foi muito complexa, aliás, como o Wikileaks revelou amplamente. Exato. Não só com o Egito, com a Arábia Saudita, etc. Portanto, muito difícil. E, portanto, no que diz respeito ao Egito e à influência do Irão no Egito, neste momento ela parece estar a ser contida. É preocupante, daí mais de alguma forma, seria, como diz bem, a questão do reforço de posições junto do Hezbollah, do Hamas, mas também é aqui uma ponta de iceberg que se viu, que é preocupante, que é a questão no Bahrein, onde existe uma maioria sunita que rege, que regula uma maioria xiita, e, portanto, pode haver aqui sim a tentação de, por parte do Irão, se é que ela já não existe neste momento, de incentivo portanto, à rebelião, e que, de alguma forma, esse incentivo tomando de corpo, possa, sobretudo, e esse então aí seria uma questão de extrema importância para a comunidade internacional, que seria de eventual contágio à Eastern Province da Arábia Saudita, que é a zona da Arábia Saudita que também tem maioria xiita. E, portanto, é de extrema importância que não se crie um precedente
que estes líderes, de certa forma, vejam o que aconteceu com os outros líderes e assumam uma postura menos radical, para dizer no mínimo, e violenta do que tem sido.
Se nós tivermos uma alteração entre aqueles que se têm mantido de alguma forma intocáveis neste processo, nós temos tido as alterações, temos tido, tem sobretudo sido em repúblicas. Repúblicas que se tentaram afirmar como repúblicas hereditárias, dinásticas, tentando passar, não é?
Uhum.
Mubarak para Gamal, Gaddafi para Saif, na Síria a mesma coisa, Saleh do Iémen também tinha como ambição passar, portanto, para o seu filho o poder, apesar de ter dito agora que não o fará. Portanto, e as monarquias têm-se mantido relativamente estáveis. Temos visto a Jordânia com contestação, mas não tem sido o regime a ser posto em causa.
Mas o governo, não o próprio rei, mas exatamente. O governo. Mesmo caso em Marrocos.
Marrocos, mesma coisa. Portanto, esse processo estão, de alguma forma, mais controlados. Haverá, naturalmente, que, se quisermos, uma brisa de vão ser dados, certamente, subsídios, vão ser dar apoio financeiro à sociedade civil, aumento aos funcionários públicos, etc. Concessões a líderes da oposição. Teremos reformas, mas o regime em si não estará ameaçado. Não é? E por isso essa questão também no Bahrein ser fundamental. Se conseguirmos ter aqui uma alteração de regime, se vier a suceder uma alteração de regime, essa pode ser um foco de instabilidade. Então,
as outras monarquias do Golfo, claro.
E aí sim teremos uma situação da maior... Já temos uma situação da maior complexidade, mas faltam-me adjetivos para conseguir...
Para poder dizer o que poderia acontecer.
Não é?
Ou seja, neste momento é imprevisível, é impossível prever onde é que este rastilho, este fogo que vai alastrando pela palha, como se costuma dizer, irá parar. Por exemplo, tivemos este fim de semana protestos na China, inspirados nos protestos ainda longínquos a norte da África e Médio Oriente. É imprevisível. Neste momento é impossível fazer futurologia.
Pois, de facto, não é fácil conseguirmos ter sabermos aquilo que vai acontecer. O que conseguimos ver é como iniciámos até, não é? Temos ciclos e que estes ciclos foram interrompidos. E a interrupção destes ciclos abre-nos aqui um conjunto de novos elementos que tem muito desviante e tem riscos associados muito grandes. Aqueles onde não existe alteração de regime, como é o caso que nos parece neste momento, no Egito não existe uma alteração de regime. Na Tunísia não existe uma alteração de regime. São as mesmas elites, é o poder militar que está a controlar. Podemos dizer, alterações de liderança e depois do processo eleitoral, evoluções para regimes com outras características bem melhores. O que temos na Líbia, aí sim poderemos ver neste momento com uma guerra civil, tudo pode acontecer.
Ou seja, cada país tem a sua dinâmica e quem disse de facto que este é um momento histórico não estava a exagerar.
Não, julgo que não. Acho que de facto... Há aqui um conjunto de características que unem todos estes países, de realidades que fazem explotar estas revoltas e que obviamente merecerão um estudo detalhado e vão certamente ser históricos, porque vão provocar alterações profundas na organização social de todo o mundo árabe. Como se relacionam, não é só uma alteração de sistemas de governo, não é só uma alteração de sistemas eleitorais, não é uma alteração apenas das estruturas burocratas ou da ascensão de elites ou de classes sociais. Vamos ter uma alteração profunda na forma como da organização social e da vida em sociedade, de forma transversal em todos estes países.
Bem, vamos ver. Os próximos, cada dia será um dia que poderá mostrar-nos um desenho mais completo destas realidades que estão, efetivamente, está tudo muito no início e é impossível fazer futurologia. João Calhas Costa, muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
O Europa Entrevista já está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.